começa agora Precisava Ouvir Isso, com o professor Fábio Flores, sua dose semanal de inteligência socioemocional.
Olá, eu sou Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu venho aqui conversar com você sobre a imortalidade. Esse episódio, eu já vou dizendo para você logo de início, é um daqueles episódios sem roteiro, sem planejamento, é só pela urgência do momento. Quando aquele fato retumbante acontece, a gente não tem tempo de elaborar roteiros, edições especiais, nada disso. É só uma reflexão leve, livre de toda e qualquer amarra, para a gente pensar sobre o fato que essa semana deixou o Brasil bastante chocado, que foi a morte do humorista Jô Soares aos 84 anos.
Não chorem à beira do meu túmulo, eu não estou lá. Estou no soprar dos ventos, nas tempestades de verão e nos chuviscos suaves da primavera. Eu sou a pressa inquieta dos ruídos da cidade e o silêncio das madrugadas. Não chorem à beira do meu túmulo, eu não estou lá. Estou no brilho das estrelas perfurando a noite e no cantar alegre dos pássaros. Não, não chorem tristes à beira do meu túmulo. Eu não estou lá, eu não morri. Eu sou a vida incessante e livre que corre nas águas do rio. Beijo do gordo e a vida continua, a vida é, sabe, é o que a gente veio fazer aqui. Até já.
O seguinte, ao me deparar com a notícia da morte do Jô Soares, eu percebi uma reflexão que eu quero compartilhar com você sobre imortalidade. Por quê? Imediatamente após a notícia, começaram a sair nas redes sociais vários vídeos com trechos de entrevistas dele de épocas das mais distintas, seja da época que ele estava no Jô Soares 11:30, no SBT, material anterior ainda, de quando ele estava na TV Record com a família Trapo, coisas distantes, coisas próximas também. E ali eu me deparei com o pensamento que aquela ali é uma semente, é uma fagulha da imortalidade. Ou seja, cada um daqueles vídeos que foram pensados de épocas diferentes da vida dele, na verdade, foram fagulhas de imortalidade. Ou seja, esses trechos que a gente viu nessa semana, eles vão ser resgatados de tempos em tempos, seja no aniversário da morte dele, seja quando se estiver falando sobre um tema específico, que aquele vídeo possa vir a se encaixar, e dessa maneira ele vai estar sempre presente no nosso pensamento, na nossa emoção, no nosso sentimento. E eu quero te chamar a atenção para isso. Você já imaginou, já parou para pensar quais serão as fagulhas e as sementes da sua imortalidade? Muito provavelmente, quando a gente fizer a passagem dessa vida para uma outra, ou se você não acredita que exista uma outra vida, quando a gente simplesmente encerrar o nosso espetáculo aqui na Terra, serão pensadas várias postagens que a gente fez, e talvez dessas postagens as pessoas vão construir a nossa imortalidade. Talvez quando um amigo seu, quando um familiar seu quiser fazer uma postagem de despedida, ele vai lá no teu Instagram, vai mergulhar no teu Instagram, vai procurar a sua foto mais expressiva, a foto que transmitia a melhor energia sua no encontro com aquela pessoa, para poder fazer uma homenagem a você. E à medida em que essa pessoa for mergulhando na sua rede social para escolher qual vai ser a foto dessa homenagem, ela vai se deparar com várias outras, onde você se mostrou publicamente, compartilhou momentos com essas pessoas, e ali ela vai relembrar a sua história, a sua passagem aqui na Terra. E o interessante de pensar sobre isso é que a gente tem em nosso poder a oportunidade de ajudar essas pessoas a desenharem a nossa imortalidade, desenhar a maneira como vamos ser lembrados a partir do dia da nossa passagem. E nesse sentido, Você já olhou com atenção, com carinho, para a história que você está construindo nas suas redes sociais? Que tipo de mensagem você está deixando ao mundo a partir das suas postagens, a partir daquilo que você compartilha? Qual é a parte de você que está sendo exposta e que talvez seja a semente da tua imortalidade? Olha com atenção para isso. Às vezes, a gente, pelo nosso excesso de passionalidade, a gente é muito passional, a gente busca as redes como um espaço de desabafo, um espaço de transbordo, onde a gente tenta tirar de dentro da gente a carga de emoções muito intensas. E às vezes, ao transbordar essas frustrações, essas decepções, esses medos, essas inseguranças, a gente esteja transbordando ali o que é uma fração muito pequena de um dia que a gente é tomado por aquela emoção forte. A gente vai lá, coloca aquela fração, aquele momento mais caótico do nosso dia. E dessa maneira a gente vai contando uma história de caos em caos, de caos em caos, e desenhando no imaginário das pessoas, hoje, no presente e talvez lá no futuro, que a gente fosse essa pessoa que vivesse só em caos. À medida em que durante as 24 horas do dia, para além daquele caos, a gente viveu momentos interessantes, a gente teve encontros interessantes, a gente teve sonhos, a gente teve desejos, a gente teve alegrias e vários outros sentimentos e emoções confortáveis, mas às vezes a gente fala e escolhe o nosso pior momento para fazer um desabafo e levar ao mundo aquilo que talvez a gente não gostaria de ser lembrado. O convite que eu te faço é muito esse. Pense em como você está semeando a sua imortalidade. Eu busco, nesse espaço do podcast, uma forma de desenhar uma imortalidade interessante. Porque já são mais de 500 episódios aqui, você que acompanha sabe disso. E episódios com voz, né? Então, para além da minha passagem, as pessoas vão poder ouvir a minha voz. Já existe hoje algumas tecnologias que conseguem reconhecer os padrões de voz, de timbre, de velocidade, de musicalidade da voz e reproduzir isso artificialmente. Mas para isso acontecer, precisa ter material, com muito material de referência. O computador vai identificando como é a fonética de cada palavra que você pronuncia, qual é a musicalidade dela, o timbre que você usa. E já existe hoje em dia, não vou falar no futuro, mas é porque já existe formas de você colocar pessoas que já fizeram a passagem dessa vida falando novamente. Fizeram um episódio há bem pouco tempo atrás, uma publicidade do Mercado Livre, onde o Zico foi surpreendido, o jogador de futebol Zico foi surpreendido com a voz do pai dele conversando com ele. E aquilo foi bastante emocionante. Pegaram gravações do pai dele e conseguiram presentear isso.
Devido aos problemas que ele tinha de coração, de ver jogos, ele nunca teve a oportunidade de me ver jogar.
Zico, oh meu filho, eu sei, faz tempo que você não ouve a minha voz. Você sabe como eu amava ver você jogar desde menino. A única coisa que faltou foi ver um gol seu aqui no Maracanã. Então hoje eu queria te pedir uma coisa. Um gol. Toma, então. Dessa vez, para eu ver de pertinho.
Então esse gol 335 aqui no Maracanã é dedicado a ele, que com certeza está lá no céu.
E conta a história do que foi assim pra galera.
Ah, cara, foi emocionante. Com a tecnologia, os caras fizeram como se desse a impressão é igual o meu pai falando, cara.
Você teve essa...
Eu no Maracanã, no meio campo... E aí eu já tava chorando ali, pô, no meio do campo.
Não tem como, né?
E aí entra a voz do meu pai e eu tô de frente assim pro gol da torcida do Flamengo, começa a levantar aquele painel com a cara do meu pai, né? E eu, pô, eu queria que você fizesse um gol pra mim, porque eu nunca vi você fazer o gol 335 no Maracanã. Queria que você fizesse esse gol pra mim, porque meu pai nunca me viu jogar. Então, É, foi realmente uma emoção fantástica, muito bacana. Eu agradeço eterno, vou agradecer eternamente ao Mercado Livre pela aquela homenagem. Eu sabia que era uma coisa do Dia dos Pais, mas não sabia o que que era. Não tinha roteiro.
Na hora que você ouve assim, é seu... cara, meu pai falando mesmo. Assim,
é meu pai, é meu pai falando.
Rico, oh meu filho, eu sei, faz tempo que você não ouve a minha voz. Você sabe como eu amava ver você jogar desde menino. A única coisa que faltou foi ver um gol seu aqui no Maracanã. Então hoje eu queria te pedir uma coisa. Um gol. Toma, então. Dessa vez, pra eu ver de pertinho.
Então esse gol 335 aqui no Maracanã é dedicado a ele, que com certeza está lá no céu.
É, teve um cantor que eu acho que morreu, foi na década de 60. Pegaram vários discos dele, várias músicas que ele tinha gravado, reconheceram esse padrão de voz, reconheceram também por inteligência artificial o padrão de composição que ele utilizava. E com essa conjunção de fatores, fizeram ele cantar uma música inédita, a partir do jeito que ele compõe. O computador foi lá, criou uma letra, o sintetizador de voz colocou a voz dele, e os fãs e os familiares ficaram absolutamente emocionados com a possibilidade de vê-lo com uma música inédita, com um som, com a textura e a qualidade das produções audiovisuais de hoje em dia.
E a inteligência artificial foi capaz de trazer um astro da música de volta à vida na Coreia do Sul. O cantor fez a alegria dos fãs ao se apresentar em um programa de televisão 25 anos após a morte. Vejam só.
Kim Kwang-seok, um dos músicos mais adorados da Coreia do Sul, vai se apresentar em um programa de TV no país. Até aí tudo bem, não fosse pelo fato de que ele morreu em 1996. O artista será ressuscitado graças a um sistema de inteligência artificial que vai recriar a voz do cantor. A tecnologia criada para trazer Kwang-seok de volta à vida se chama Singing Voice Synthesis, algo como síntese de voz cantante, e foi desenvolvida pela empresa sul-coreana Supertone. Segundo Choi Hee-doo, que é o CEO da empresa, a companhia aprendeu 100 canções de 20 cantores diferentes antes de fazer o mesmo com 10 músicas de Kim Kwang-seok. O resultado é uma cópia tão fidedigna que inclui até a pronúncia característica do cantor.
Então, já existe uma forma de ser imortal pela tecnologia, tá apresentando pra gente, né? Então, eu tenho esse cuidado todo, tô fazendo esses podcasts ao longo desse período, acho que estão desde 2016, pra semear essa mensagem, para as pessoas que tiverem saudade de mim em algum momento possam vir aqui, ouvir a voz, me sentir de alguma maneira. E ainda tem esse upgrade do futuro, né? De conseguir produzir novas coisas. Imagina lá na frente, depois que eu fizer essa passagem, o podcast precisava ouvir isso, continuar produzindo coisas que eu não disse, mas que eu poderia ter pensado a partir dessa forma de hackear quais são os meus padrões de construção. Para além dessa distopia tecnológica que eu tô falando com você, foca nisso. Dá uma olhada com atenção, com carinho, na forma como você está desenhando a sua lembrança no futuro e construindo a tua imagem no presente. Eu agradeço você que ouviu esse episódio até aqui. E se você quiser acompanhar o meu universo de reflexões diárias lá no Instagram, procura no @ofabioflores. Todo dia vídeos inspiradores para começar de maneira muito inspirada a sua jornada, tá bom? E se você quiser encontrar comigo pessoalmente, trocar um abraço, me indica aí para palestrar na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade, que vai ser uma alegria te conhecer pessoalmente. Eu fico por aqui e te encontro em uma nova edição do podcast Precisava Ouvir Isso. Um forte abraço e até a sua vitória.
Eu não tenho medo da morte. eu tenho medo, sempre tive, aliás, é de ficar improdutivo. Agora, de morrer, já vivi 82 anos, só espero morrer assim, pá, acabou, gastou, apagou o gaslight.
Depois que você passou dos 80, você ficou com medo de ficar velho?
Olha, fiquei com medo de ficar velho quando eu passei dos 40. Dos 80, eu já estou acostumado.
Ô, Jô, quando chegar o momento que Deus falar para você assim, não querendo te interromper, mas já te interrompendo, e te levar para ficar lá com Ele, que memória que você espera ter deixado?
Alegria. Mais profundamente, deixado a esperança em algumas pessoas. Que eu pude contribuir com a melhoria de algumas pessoas. Sabe, na época do programa, então, eu recebia algumas cartas comoventes. Mas, principalmente, não ter feito mal a ninguém. Isso é que eu acho que é importante para a vida de cada um. Ó, eu vou viver e não vou fazer mal a ninguém. Eu acho que o inferno são essas pessoas.
José Eugênio, o que é a vida?
Sei lá. Não faço a mínima ideia.
E aí, você precisava ouvir isso?